Ora então, boa tarde, temos quórum, vamos começar a nossa reunião. Vamos ter hoje, se a ordem do dia for aprovada, três audiências. Antes disso, poderíamos começar a tratar daquelas matérias iniciais. A primeira delas é, obviamente, colocar à discussão a proposta de ordem do dia que foi distribuída e a proposta de data número 78, que também foi distribuída. Alguém se quer pronunciar sobre a ordem do dia e sobre a ata? Ponho a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade com a presença de todos os grupos parlamentares, exceto o PEV. O PEV e o CDSPP. Estava, mas já não está. Entrando no ponto 13 da mesma ordem do dia, comunicações do Presidente, iniciativas legislativas entradas. A segunda alteração ao Decreto 74/2004, 26 de março, que visa garantir a equidade no acesso ao ensino superior. Deveria ser feita, portanto, baixou à Comissão dia 17 de novembro. Deveria ser feito um relatório elaborado por um deputado do PSD. No entanto, esta iniciativa já foi agendada para plenário para o dia 3 de dezembro. Eu pergunto ao PSD se está em condições de, neste curto período de tempo, fazer o relatório. De qualquer maneira, não temos nenhuma reunião há tempos. Ainda é uma reunião no dia 30 de novembro. Eu pergunto se o PSD... Ah, pois, ainda, pois, tinha que fazer a apresentação e o parecer. É capaz de ser um bocadinho apertado. Mas também já fizemos isso. Se a nota técnica chegar a tempo, se o PSD conseguir preparar o relatório e o parecer até para a aprovação aqui no dia 30 de novembro, e, entretanto, ser feita também nesse dia a apresentação do diploma, muito bem. Se não, pedimos remédio para o Presidente a dizer que não há tempo para fazer o parecer e vai diretamente para o plenário. Sr. Deputado da Madeira Albergaria.
Só para ver se podia ir dando mais notas de comunicações do Presidente, daqui a um bocado voltávamos a este assunto, porque falta aqui o nosso coordenador e vice-coordenadora que estão ali a entrar.
Muito bem. Temos também a proposta de lei do Governo que estabelece o regime relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais e que revoga a lei número 8 de 2003, de 12 de maio. Baixou à Comissão a 18 de novembro. No entanto, esta é uma matéria que normalmente é tratada, e eu entendo que deveria continuar a ser tratada, na Comissão de Trabalho e Segurança Social e não na Educação, porque o que está em causa aqui são danos emergentes de acidentes de trabalho. Por acaso é de atletas, podia ser de outra qualquer atividade profissional. E aponho à consideração da Comissão, se aceitamos este espaço do Presidente e tratamos no âmbito desta Comissão, ou se eu proponho ao Presidente que faça uma reapreciação do seu despacho, sugerindo que passe para a Comissão de Trabalho. Alguém se quer pronunciar sobre a matéria? Então, o Sr. Deputado Bravenico.
Sim, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Eu aceito a proposta que faz aí em segundo lugar, no sentido de propor ao Sr. Presidente da Assembleia a possibilidade de descer a outra comissão, que não a nossa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer pronunciar? Bom, então vou pôr à votação de esta... Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para questionar se, em termos de outros processos semelhantes, como é que decorreu nesta comissão?
Geralmente este tipo de matéria, quando tem a ver com questões de trabalho, ou seja, no caso concreto, acidentes de trabalho, normalmente baixa à comissão respectiva. Aqui o Sr. Presidente viu o desporto e mandou baixar a 8ª comissão, mas normalmente não são matérias tratadas por nós. Sim, já, a lei anterior, que é revogada agora, por esta, já foi tratada, foi no trabalho. Bom, então, se não houver oposição, não é preciso pôr a votação, a não ser que alguém não concorde. Então, eu vou pedir ao Sr. Presidente da Assembleia que reaprecie o seu despacho. Bom, e se ele entender que volta a descer esta comissão, então, nessa altura, faremos o nosso trabalho. Muito obrigado. Também foi distribuído um relatório de uma audiência que fiz a uma professora, Ana Maria Abrantes, que solicita a alteração do regime de apresentação dos professores do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, de forma a terem um regime idêntico ao que foi atribuído aos educadores de infância e aos professores do 1º ciclo até ao final de 2010. Bom, foi uma audiência particularmente difícil. Para já, eu estava sozinho com a doutora Teresa e ela, a senhora professora, manifestou o seu desgosto por os grupos parlamentares não a terem recebido e não estarem presentes na reunião. Eu disse que estava o presidente que representava todos, mas, enfim, ela achava que deviam estar todos, fica esta informação. A senhora, enfim, lá tinha as suas razões, é bastante agressiva. Nós tivemos que tomar alguns cuidados especiais. De qualquer maneira, está distribuído o relatório. Se algum grupo parlamentar quiser pegar no assunto. Enfim, são daquelas situações que vão aparecendo de vez em quando, que são poucos casos no conjunto nacional e que foram sempre escapando a determinadas situações. Esta senhora acha que, como os educadores de infância, que era também um grupo pequeno, viram resolvida a situação deles, ela também deveria ter. Bom, o relatório está distribuído, se alguém se quiser pronunciar ou tomar alguma iniciativa, faça o favor. No âmbito daquela iniciativa do PSD para a inclusão de dois elementos do Conselho das Comunidades no Conselho Nacional de Educação, eu já tomei as medidas que foram decididas aqui. A Presidente do CNE virá no dia 7 de dezembro, às 16h30, aqui à Comissão. Entretanto, seguirá a carta, não para os conselheiros, mas para todas as entidades que estão representadas no Conselho Nacional de Educação. Foi isso que estava claro aqui. A Presidente vem representar os conselheiros, aqueles que estão no terreno, mas a consulta é feita às entidades que os designaram, que são essas entidades que podem achar que se sentem bem ou mal na companhia de mais um parceiro. Portanto, também foi feito isso e eu pedi a todos que no dia... dia 7 de dezembro estejam todos cá na audiência. Eu gostava de chamar a atenção para o facto de todos os grupos parlamentares serem entidades representadas no CNE. Portanto, eu vou pedir aos coordenadores dos grupos parlamentares que tomem essa posição que tomarem aqui, seja tendo em conta não só a posição do próprio grupo parlamentar, obviamente, mas o facto de serem também parte envolvida. Ou seja, os grupos parlamentares são entidades representadas no CNE, tal como o Ministério da Educação ou todas as outras entidades. Lembro isto só para, enfim, muitas vezes as pessoas não têm a noção de que isso é assim. Também ficou pendente desde a última reunião, a pedido do CDS-PP, a apreciação daquele parecer, daquela informação feita pela doutora Teresa sobre o regime do número 9 do artigo 6º e do número 5 do artigo 8º-A do decreto 207/2009, que altera o estatuto da carreira do pessoal do Centro de Ensino Superior Politécnico, na redação dada pela lei 7/2010, 13 de maio. Portanto, a questão que se punha era: prestação de provas públicas pode ser feita para a categoria superior àquela que o docente possui, transmitir, e outra, enfim, uma proposta, transmitir a posição ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Bom, eu pergunto, esta informação, o problema que se põe essencialmente é se esta informação é aprovada aqui na Comissão e nós transmitimos o conteúdo dela aos interessados como sendo a posição da Comissão de Educação, que vale o que vale, não tem qualquer valor normativo, é apenas uma interpretação, ou então tomamos outra posição que será definida aqui em Comissão. Por isso, eu, como foi o CDS-PP a pedir o adiamento, não sei se o deputado José Manuel Rodrigues quer pronunciar já sobre a matéria. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Michel Zarford é que está, portanto, a orientar esse processo. Ele está para chegar e eu preferia que, se este ponto pudesse ser decidido mais tarde.
Muito bem, então, se não houver oposição, passamos adiante. Também estamos à espera que venham, não sei se já estão. Já estão. Bom, então, o último, então, esta matéria será discutida no fim das audiências. Temos também a Iniciativa Europeia 632, relatório anual sobre as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia em 2009. O relator deve ser indicado pelo Bloco de Esquerda. A apresentação do relatório será feita no dia 14 de dezembro. Eu pergunto à senhora deputada Ana Drago se faz o relatório ou se é algum outro deputado do Bloco de Esquerda que fará.
Desculpe, Sr. Presidente, eu estava um pouco distraída. Dizia-me sobre qual era a iniciativa.
Daí o meu olhar incisivo. Bom, é uma iniciativa europeia, 362, o relatório anual sobre as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia em 2009. De acordo com a nossa grelha de distribuição, cabe ao Bloco de Esquerda a fazer o relatório, o parecer, aquilo que entender, sobre esta iniciativa, que terá que ser apresentado e discutido aqui no dia 14 de dezembro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu indicarei então depois o deputado que fará o relatório. Muito obrigada.
Bem. Então, sendo assim, o assunto da informação sobre a carreira ficará para o fim das audiências de hoje. Vamos pedir aos... Ah, sim, ainda estava, ficou pendente a pedir do Sr. Deputado Amadeu Albergaria o ponto 1, tem a ver com a segunda alteração ao decreto 74, que visa garantir a equidade no acesso ao ensino superior. Esta iniciativa já está agendada para plenário para o dia 3. Pronto, e agora, então, Sr. Deputado Ferreira Gomes fará o favor de preparar o relatório para ser discutido aqui a 30 de novembro. E, entretanto, nessa mesma reunião, é uma iniciativa do CDS, nessa mesma reunião será feita a apresentação da iniciativa. O CDS tem condições de fazer a apresentação desta iniciativa já hoje e faríamos aqui uma pequena alteração à ordem de trabalhos? Não. Então faremos como fizemos no outro dia. O seu deputado relator, se assim o entender, poderá ter as conversas privadas para receber a informação necessária para elaborar o relatório e no mesmo dia fazemos a apresentação da iniciativa e o relatório e fazemos a votação do parecer. E assim ficávamos com ordem do dia em dia. Uma eficiência absoluta. Aliás, é para me saber isso, porque prova-se que é possível trabalhar em articulação e rapidamente e não obedecer aos calendários parlamentares, que muitas vezes parece que foram feitos por uma entidade divina que tem o tempo todo à sua frente. Bom, então vamos entrar no ponto 4 da ordem de trabalhos. Audiência à Comissão de Paz, encarregados de educação, funcionários dos colégios com contrato de associação. Cada grupo parlamentar teria 3 minutos de intervenção. Esta proposta merece o acordo? Esta proposta merece o acordo? Não está ninguém distraído? 3 minutos a cada grupo parlamentar? Ok. Muito boa tarde. Vamos dar início a uma audiência à Comissão Grupo, que representa a Comissão de Paz, Encarregados de Educação e Funcionários dos Colégios com contrato de associação. A Comissão de Educação dá-vos as boas-vindas a todos, numa fase particularmente importante da atividade parlamentar, que é a discussão do Orçamento de Estado. Suponho, enfim, até pelo conteúdo da carta, que é uma matéria que vos preocupa. Peço desculpa pelo atraso, também suponho que houve um pequeno atraso da vossa parte e, entretanto, nós continuamos a trabalhar. De qualquer maneira, peço desculpa da nossa parte. Sejam bem-vindos. Estas audiências normalmente decorrem de acordo com um figurino simples. Inicialmente, os convidados têm 10 minutos para fazer uma apresentação sumária das preocupações que os trazem cá. Depois, cada grupo parlamentar fará uma intervenção de cerca de 3 minutos por grupo parlamentar, em que cada deputado fará perguntas ou comentários conforme entender. Depois, no fim, haverá uma resposta ou um acrescento de comentários da vossa parte. Para efeitos de ata e de memória futura, a audiência é gravada, portanto peço quem usar a palavra que utilize o microfone e que se identifiquem para efeitos de gravação. Estão presentes todos os grupos parlamentares, ou seja, Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PCP e Partido Ecologista dos Verdes. Portanto, temos o plenário da Comissão de Educação e estamos à vossa disposição.
Então, Dário Tavares, estou aqui como pai e como professor com 32 anos de serviço no ensino particular. Queria agradecer, em primeiro lugar, a rapidez e a prontidão com que responderam ao nosso apelo, sinal que é uma comissão atenta aos problemas do país. E o motivo do nosso pedido centra-se no ataque deste governo, fazendo lembrar outro do governo de Durão Barroso, contra o ensino particular e, em especial, contra os contratos de associação. E o que impressiona neste ataque é o timing escolhido. No momento de crise, o governo pretende lançar para o desemprego mais de 20 mil trabalhadores e aumentar a despesa do Estado, acabando com escolas onde até agora poupava dinheiro. Pouco tempo antes deste ataque, tinha sido revelado pela OCDE um dos segredos melhores guardados da nossa República, o custo por aluno numa escola do Estado. Nem mesmo assim o Governo se comoveu e avançou para uma lei que implicará um aumento de 40% por cada aluno dos 80 mil alunos em causa, quando estes passarem para a escola estatal. Certamente, todos os ilustres deputados conhecem os colégios de Lisboa, onde as classes com maior poder económico colocam os seus filhos. Nomes como o São João de Brito, dos Jesuítas, a Escola Salesiana do Estoril e as Oficinas de São José dos Salesianos e outras fazem parte, estareis de acordo da escolha das elites que as podem pagar. Nomes como Mugo Fores, onde estudou um Prémio Nobel da Paz, Poiás da Régua, Cernache e muitos outros já vos dirão menos. Mas são povoados por esse país fora, onde o contrato de associação permite aos estudantes das classes mais desfavorecidas terem acesso a uma educação idêntica à dos colégios atrás citados e cuja qualidade é garantida pelas marcas desses colégios. É este um dos grandes absurdos das medidas anunciadas por um governo socialista. Mesmo gastando mais dinheiro do contribuinte, prefere tirar às classes mais pobres a possibilidade de um ensino a quem só tem poder económico, ensino que só quem tem poder económico pode aceder, ou fechar escolas verdadeiramente públicas, onde, por menos dinheiro que gasta o Estado, os pais podem usufruir livremente de um direito inscrito na Constituição e na Quarta dos Direitos dos Homens, o da livre escolha da escola. Senhores deputados, é contra este ataque às classes mais pobres, aos dinheiros públicos, ao favorecimento do desemprego, em instituições com décadas e décadas ao serviço das comunidades locais, que vos vim pedir ajuda. Porque é o país que vai ficar mais pobre, É a escola pública que vai perder qualidade. São milhares de famílias afetadas, quer nos seus direitos, quer pelo desemprego, que de um modo absurdo lhes vai bater à porta.
Muito obrigado, professor Dário Tavares. Não sei se mais algum dos membros da delegação quer usar a palavra ou se passamos de imediato para os deputados. Então, tem a palavra o doutor Fernando Urbano.
Tiago Miranda, pai do Colégio de Cernas. Eu permitia-me só reforçar esta ideia do professor Dário, do período já longo em que este regime tem funcionado, em que este regime tem criado oportunidades no mundo do interior e na província a ver escolas alternativas, a ver direito de escolha, no fundo. E haver também um ensino mais barato, que no fundo é um ensino mais barato. Já lá vão 30 anos, isto começou nos anos 70, já lá vão mais de 30 anos, e há todo um princípio da confiança, quer dos pais, quer dos funcionários, que está a ser posto em causa, de facto, de um momento para o outro. Nós passámos a vir para aqui, passámos por algumas das escolas, para nos irmos recolhendo uns aos outros, de um momento para o outro, estruturas daquele significado que prestam aquele serviço ficarem às moscas, é da pior gestão e é um sinal também de algum desconcerto. Estamos perplexos, é quase inacreditável, pensamos que o bom senso vai imperar.
Muito obrigado. Tem a palavra agora, não me atrevo a dizer o nome, pode não estar aqui na ordem, pode fazer o favor de se identificar.
Jorge Cotovil, sou professor e sou pai. Eu queria só aqui frisar a ingratidão que é o que está a suceder neste momento. As escolas com contrato de associação, quando o Estado precisou delas, utilizou-as. E as escolas foram criadas, muitas delas de raiz na expectativa de ter contratos de associação, contratos de gratuidade, fizeram e estão a fazer um serviço público de educação notável, não só nas cidades, mas principalmente nas vilas e concelhos e aldeias deste país. Neste momento, ao longo dos anos, o Estado, não sabemos porquê, foi construindo escolas estatais, muitas vezes junto de escolas privadas, com contrato de associação, sabendo-se perfeitamente que isso não era uma boa gestão da rede pública. Sabendo-se perfeitamente que as escolas privadas fazem parte da rede pública de educação. Ultimamente foi desde há meia dúzia de anos para cá, habilmente o Estado tem feito o quê? Tem requalificado escolas e essa requalificação é uma requalificação que é ampliação também da própria escola. Faz o quê? Agora vem justificar que não precisa de maneira nenhuma das escolas que há 30 anos atrás quase que estimulava a sociedade civil e a própria Igreja também, que está muito metida aqui neste mundo da educação, que estimulava precisamente para construir essas escolas. Ao longo destes 30 anos, foi realmente uma poupança grande para o erário público. Eu próprio fiz, há 7 anos atrás, numa tese de mestrado, fiz um estudo comparativo de uma escola estatal, mas fui lá mesmo, verificar tudo com as devidas autorizações. E sucedeu o seguinte: um aluno numa escola que estava a 2 km, uma escola semelhante, ficava a metade do preço. Foi publicado esse estudo, foi oferecido ao Ministro da Educação da altura. Atualmente fizemos contas, e atualmente sucede que, mesmo com algumas reduções que há a nível dos custos na escola estatal, mesmo assim na escola privada fica cerca de 40% mais barata. Ou seja, o Estado, em vez de aproveitar a rede privada de educação, com as escolas com contrato de associação, quer asfixiá-las e quer pôr os alunos em escolas estatais que ficam bastante mais caras. Quer dizer, não conseguimos entender isto. Ou melhor, entendemos. Entendemos que existe aqui o quê? Uma questão que não é económica, é meramente política. E que nós, como pais, como professores, que nós não conseguimos entender de maneira nenhuma. Se queremos poupar, o ensino privado quer contribuir para essa poupança e mostra com dados, com números, que é muito mais barato. Agora, independentemente disso, a liberdade de ensino, mesmo que fosse ao mesmo preço, a liberdade de ensino está consagrada na nossa Constituição. E nós devemos fazer todos os possíveis para que essa liberdade de ensino seja efetivamente concretizada. E não se entende como é que foi revogado um estatuto do ensino particular que falava nisso, como é que foi revogado neste momento o único artigo da Lei 3590 que falava da gradualidade, da gratuitidade do ensino obrigatório também para as escolas privadas, não entendemos de maneira nenhuma. Isto é um ataque tremendo, tremendo, como nunca houve ao ensino privado. Como nunca houve. Mesmo no PREC, atenção, mesmo no PREC, sucedeu que mesmo os partidos mais à esquerda disseram sempre, não, nós queremos que continue a haver escolas privadas, embora supletivas. Neste momento querem acabar com tudo. O que nós não conseguimos entender de maneira nenhuma. E chama isto ingratidão.
Muito obrigado. Quero usar a palavra. Tem a palavra. Temos mais um minuto e meio.
Boa tarde a todos e agradeço, portanto, a oportunidade. Eu estou aqui, portanto, Rosa Maria Faneca, estou aqui a representar a Associação de Pais do Colégio de Calvão, que pertence ao Conselho de Vagos, do Distrito de Aveiro. Portanto, é uma zona bastante rural e o nosso colégio tem 1.200 alunos de uma classe bastante desfavorecida. Eu queria simplesmente dizer que concordo com tudo o que foi dito e acrescentar simplesmente aqui a vontade dos pais de continuar, dar continuidade ao artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que diz: aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género da educação e a dar aos filhos. Portanto, neste sentido, nós gostaríamos de ter o direito à pluralidade, que tanto se fala neste momento, e ter a oportunidade de escolher entre o público e o privado. Obrigada.
Obrigado. Tem a palavra?
Obrigada. Maria Joaquina Mulher, pertence também à Associação de Pais do Colégio de Calvão. Concordo com tudo aquilo que foi dito, reitero tudo aquilo que foi dito, e gostaria só de acrescentar mais uma frase. A nossa zona não é uma zona rural, é uma zona com muitas carências. Se vamos acabar, se vamos reduzir verba a uma escola que não terá continuidade, que não terá possibilidade de continuar, portanto, a fazer o seu papel, que tem feito até agora, o que é que vão ser de 1.200 alunos? Reitero que são alunos, na sua maioria, com muito poucos meios para acederem a outras escolas, ainda que públicas, porque tem que haver deslocações, e, portanto, não é fácil. Calvão. Nossa Senhora da Apresentação, Calvão. É Distrito de Vagos. Distrito, não, Conselho de Vagos. Peço desculpa.
Muito obrigado. Tem a palavra.
Isso está ligado. Pronto, eu só queria que os senhores deputados vissem uma coisa que eu penso que não é vista habitualmente nem na comunicação social, nem entre a maioria das pessoas. É que o ensino, não se pode dizer o ensino privado, nem o ensino do Estado, porque há nuances que tornam as escolas do ensino privado completamente diferentes umas das outras. Eu acho que é importante fazer esta distinção fina entre as escolas, porque há escolas privadas com interesses lucrativos, e há escolas privadas sem qualquer interesse lucrativo, também há. E nós temos que distinguir entre as coisas, muito bem. Há escolas privadas que selecionam alunos, E há escolas privadas que não fazem qualquer seleção de alunos, que fazem um ensino absolutamente público. Aliás, que às vezes recebem alunos que lhes são enviados das escolas públicas vizinhas por terem esta ou aquela impossibilidade de frequentar o ensino regular e outras coisas no género. Portanto, eu gostava muito que, de uma vez por todas, começasse a analisar-se as coisas caso a caso. E se começasse a ver, esta escola, por exemplo, está naquela região há décadas, foi construída pelas populações, foi crescendo pouco e pouco, está aberta à comunidade, está aberta a toda a gente, não há ali ninguém a enriquecer à custa da escola. Garanto-vos que eu estou numa escola em que não há absolutamente ninguém que tenha ficado mais rico naquela escola. Portanto, nós temos que distinguir as coisas umas das outras. Era isso que eu só.
Muito obrigado. Eu suponho que a posição desta delegação está clara. Passar a palavra para os deputados fazerem perguntas. O primeiro inscrito, o Sr. Deputado Emílio Correia, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação, agradecer muito os contributos que nos trazem aqui, porque penso que todos estamos a ganhar quando ouvimos da voz de cada um dos protagonistas reais, que estão na escola, no dia-a-dia, têm os seus filhos lá, tal como nós vamos tendo os nossos nas escolas que eles frequentam, que nos dá, de facto, uma imagem, uma fotografia diferente daquela que é vista ou nos telejornais, ou pelos jornais, ou por aquilo que nos dizem. E por isso é, de facto, muito importante este tipo de reuniões, porque nos permitem a nós ser mais consistentes no nosso trabalho. Dizer-vos também que o PSD tem acompanhado esta matéria com muita preocupação. Nós já tivemos a oportunidade, quer ao nível do grupo parlamentar do PSD, quer também aqui a nível da Comissão, de receber e trabalhar com a associação que representa o ensino, enfim, os proprietários das escolas. Tivemos também já a associação dos professores, enfim, dos professores das escolas com o contrato de associação, que é o subsetor mais prejudicado com a intenção que o Governo tem, e por isso que visitamos também já recentemente, a semana passada, fomos a duas escolas com contrato de associação para também ver no terreno, juntamente com os profissionais das mesmas, o estado da arte e as implicações que isto tem. Fomos questionando de que forma é que isto atinge de facto as escolas, ou seja, o corte previsto na ordem dos 30% se inviabiliza mesmo ou não o funcionamento das escolas. Estamos a recolher um conjunto de elementos e cada vez que recolhemos esses elementos mais preocupados ficamos, porque percebemos que de facto está aqui, digamos, uma medida que coloca claramente em causa todo um subsetor que, na nossa ótica, tem estado sempre ao serviço da educação portuguesa. Está integrada claramente naquilo que é a oferta pública de ensino, por isso é que há um contrato de associação e por isso integra a rede pública de escolas e, ao longo de décadas, em muitos sítios, fez de facto aquilo que o Estado não era capaz de fazer e por isso é que o Estado também financiava. Dizer-vos também que não conseguimos perceber como é que, e rejeitamos completamente, que haja uma alteração das regras de funcionamento quando o ano letivo iniciou-se no dia 1 de setembro deste ano. Ou seja, quando todo o planeamento foi feito com determinados pressupostos e agora, de repente, já no final do primeiro trimestre, de repente, há de facto aqui uma mudança de regras e isso é inaceitável porque o Estado tem que ter um comportamento diferente, tem que ser de facto um referencial de estabilidade para que as pessoas todas possam organizar. E por isso, nós, de facto, não concordamos com a medida proposta, não conhecemos também em detalhe a proposta que está em cima da mesa, conhecemos-la por aquilo que os parceiros sociais nos deram, que não sabemos sequer se é a versão definitiva, porque o decreto-lei em causa ainda não está publicado, ainda não está promulgado, e por isso, quer dizer, parece-nos que, a ser assim, as coisas são muito negativas. Mas também dizer-vos o seguinte, que nesta fase, pouco mais se pode fazer do ponto de vista político. Mas haverá a fase onde isto, de facto, pode merecer e terá com toda a certeza uma intervenção de fundo, que é a partir do momento em que o decreto-lei, de facto, for promulgado, e aí sim dizer-vos aquilo que já foi dito, quer às pessoas, quer, enfim, às direções das escolas, à AEP, que o PSD procederá à apreciação parlamentar, ou seja, no sentido de chamar o decreto-lei à Assembleia para que ele possa ser, de facto, melhorado no sentido de continuar a possibilitar que este tipo de ensino se mantenha e que esta oferta diferenciada para os alunos portugueses continue a existir. Haverá acertos para fazer? Com certeza que há. As coisas não são imutáveis, não são imutáveis. Se a rede de oferta tem que ser mexida, que seja mexida de forma inteligente e, sobretudo, de forma séria. Digamos, isto que está em cima da mesa é tudo menos, de facto, uma alteração séria à rede da oferta de escolas. O PSD está disponível para participar, num processo de redefinição da rede, que seja estruturado, claro, sério, e que não inviabilize, de facto, e que, sobretudo, que não cause, mais uma vez, esta instabilidade junto das escolas e da comunidade escolar. Já é hábito, infelizmente, nos últimos anos, que o principal fator de instabilidade junto à comunidade escolar, das escolas, dos alunos, dos professores e das direções, seja o Governo. Esperemos que esta seja a última vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravnik, Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde à Comissão de Pais, encarregados de educação e funcionários dos colégios com contrato de associação. Eu quero agradecer em nome do nosso grupo parlamentar a vossa vinda aqui à nossa comissão
e agradecer-vos também as preocupações que nos trouxeram e o vosso ponto de vista sobre o processo negocial que neste momento está em curso. Eu queria iniciar a pequena intervenção referindo que não está em marcha qualquer ataque à, digamos, componente de serviço público que hoje é assegurada pelos estabelecimentos que não são públicos, mas que prestam serviço público de educação, e isso é reconhecido pelo Estado, sempre foi reconhecido pelo Estado, e esse papel que estes estabelecimentos de ensino não públicos desempenharam na nossa história educativa é de tal maneira relevante que não passa pela cabeça de quem quer que seja que se esteja a atacar uma componente tão importante. Portanto, eu queria aqui, em nome do nosso grupo parlamentar, esclarecer que nós não acompanhamos essa vossa perspectiva. E queria também referir aqui que é também muito importante que se note que a requalificação que neste momento está a acontecer na rede de estabelecimentos públicos é um imperativo constitucional. Porque se nós consultarmos a Constituição da República Portuguesa, particularmente o artigo 75º, número 1, está lá bem explícito que é dever do Estado criar uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Quando o Estado português, através deste governo ou de qualquer outro governo, investe, requalifica e constrói rede educativa com estabelecimentos de ensino público, nós não podemos dizer que isso corresponde a um ataque aos estabelecimentos de ensino que não são públicos. Nós não podemos ver as coisas de maneira tão clara ou preta ou tão radical. Nós temos que ver as coisas de maneira integrada e compreendermos que os estabelecimentos públicos, os estabelecimentos que não são públicos, fazem parte de um todo que oferece serviço público de educação a todos os portugueses, que tem um histórico que todos nós conhecemos e que terá um futuro onde todos farão falta atendendo às necessidades de qualificação da população portuguesa. Se nós recordarmos aqui o que foi a expansão do pré-escolar, o que foi a expansão do ensino secundário e do que foi recentemente a expansão do ensino de adultos através da rede de centros de novas oportunidades, onde as iniciativas privadas, cooperativas, as fundações têm um papel relevante, nós compreenderemos certamente de maneira muito fácil que coexistem e continuarão a coexistir operadores de todas as naturezas no serviço público de educação. Agora, naturalmente, temos que compreender todos, e penso que todos compreenderemos isso, que vivemos hoje uma circunstância, não só em termos de rede educativa, que está a ser, digamos, redefinida, com uma necessidade de assegurar oferta a novos públicos, com alguma ausência de públicos em certas regiões do país, e também com uma circunstância financeira que é extremamente difícil, que seja necessário repensar toda a rede que oferece serviço público, na qual se integram os estabelecimentos públicos e, obviamente, os estabelecimentos que não são públicos. E é esse processo de pensamento global e de redesenhar de uma rede que deve chegar a todos que neste momento está em curso, e eu penso que é nesta base que nós devemos ter um pensamento racional e coerente sobre esta matéria. Porque aquilo que nós necessitamos de garantir, através de todos os operadores, é que o serviço público de educação chega com qualidade e em quantidade suficientes a todos os portugueses. E há casos e casos. E eu penso que nós, da nossa parte, estamos, digamos, a acompanhar com toda a atenção este processo que se está neste momento a desenvolver. Penso que da vossa parte haverá certamente também toda a disponibilidade para a negociação. Da parte do Governo, nós temos a certeza que há toda a disponibilidade para a negociação e penso que não há aqui qualquer radicalismo de qualquer uma das partes, não há ataques a quem quer que seja. Eu penso que nós estamos todos empenhados em construir uma rede pública que chegue a todas as pessoas e que faça com que todos os operadores, com a sua história e a sua experiência, possam ser, digamos, utilizados neste esforço nacional de qualificação dos portugueses. E é para esse consenso, esse equilíbrio e essa capacidade de negociar de ambas as partes em plano de igualdade, sem preconceitos e sem qualquer tipo de radicalismo, que eu gostaria de vos convidar e também, digamos, de remeter esta mesma mensagem ao Governo e a todos os partidos que aqui nesta Comissão trabalham e acompanham esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria naturalmente saudar esta Comissão de Pais Encarregados de Educação e de Funcionários dos Colégios com Contrato de Associação, pelo vosso combate pela liberdade de escolha em Portugal, que está consagrado na Constituição, assim como está consagrado o artigo constitucional que o Sr. Deputado Bravnik acaba de referir, é sinal de que a nossa Constituição precisa de ser revista, porque tem claramente artigos contraditórios. E o que está errado é o artigo sobre a rede pública e não o artigo sobre a liberdade de escolha. Como sabem, o CDS-PP sempre foi defensor de um sistema de educação que envolve uma rede que tem escolas públicas, tem escolas privadas, tem escolas do setor cooperativo e do setor social. E, portanto, batemos desde há mais de 30 anos por um sistema de ensino. Como disse bem um dos nossos interlocutores aqui, aquilo que não se fez no PREC, que foi, eventualmente, por medo, que foi a nacionalização das escolas privadas, agora quer-se acabar com elas e estatizar o sistema de educação em Portugal. Porque se este decreto-lei, que está para a promulgação do Sr. Presidente da República, vier realmente a ser posto em prática, será, em certa medida, a certidão de óbito do ensino particular e privado em Portugal. Porque, em termos de tempo, este decreto-lei é errado, porque diz que todos os contratos de associação terminam no final deste ano letivo. Depois, em termos de conteúdo, refere que os contratos passarão a ser de um ano. Eu pergunto qual é a estabilidade de um projeto educativo numa escola com apenas um contrato de associação de um ano com o Governo. E reduz o financiamento a esse mesmo ensino privado e particular. E a pergunta que deverá ser respondida pelo Governo e do PS, porque é que no Orçamento de Estado para o 2011 corta 11% no ensino público e nos apoios ao ensino particular e cooperativo, corta 21% dessas mesmas verbas orçamentais. E, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós entendemos que este decreto-lei não serve os ensinos do sistema educativo em Portugal. Durante anos o Estado manteve o seu respeito por esse mesmo ensino e serviço dos seus agentes e das suas escolas para prestar o tal serviço público de educação que a Constituição manda, e não podemos compreender este alargamento da rede pública à custa da não sobrevivência do setor privado, particular ou cooperativo ou social. Nós fomos o primeiro partido a dizer, logo após o anúncio deste decreto-lei, que pediríamos a apreciação parlamentar. Esperemos que o Sr. Presidente da República possa vetar este decreto-lei. Se não o fizer, o CDS-PP apresentará um pedido de apreciação parlamentar deste decreto-lei. Até porque este discurso do Governo e do deputado do Partido Socialista de respeito pelo ensino privado não tem correspondência na prática, porque este decreto-lei é a demonstração e a negação daquilo que o Sr. Deputado Bravo Nico acaba de dizer, que é o respeito que o Estado tem pelo ensino particular e cooperativo. Ora, a alteração deste estatuto vai precisamente no sentido contrário, é, como digo, uma certidão de óbito para um ensino que não pertence ao Estado. Muito obrigado. Desculpe, Sr. Presidente, só queria fazer uma pergunta a um dos interlocutores, que era a Sra. Ministra da Educação, anunciou ao seu Secretário de Estado que o financiamento dos colégios privados e cooperativos seria feito na base daquilo que hoje existe para as escolas profissionais. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre este anúncio da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar a Comissão de Pais Encarregados da Educação e Funcionários dos Colégios com Contrato de Associação em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Nós entendemos que a prioridade do investimento público do Estado deve ser na rede pública e, apesar dessa opinião, que é conhecida e que é coerente com as posições que temos assumido ao longo dos últimos anos, entendemos ainda assim que há aspectos que importam preservar e definir, nomeadamente alguns aspectos no que diz respeito às escolas com contrato de associação, que são escolas que, como bem recordaram, têm uma diferença, tendo em conta a sua natureza, que nós tivemos a oportunidade de receber aqui à época, que nos falou de 500 escolas, mas depois acabou por assumir que só 93 é que têm contrato de associação e têm determinados parâmetros. E, portanto, nós entendemos também que, no que diz respeito a estas escolas se deve perceber de facto o que é que está em causa. Ainda mais porque entendemos que, em alguns casos, estas escolas integram as cartas educativas municipais e, por isso, também do ponto de vista da oferta pública, são uma solução para os pais e para os estudantes e, portanto, também devemos entender que alternativas é que são colocadas aos estudantes, no caso de algumas turmas não poderem ter condições para funcionar, porque nós também já recebemos escolas com contrato de associação que nos colocam com este corte 30%. É impossível continuar com o mesmo número de turmas e, portanto, alguns alunos vão ter que ser deslocados para a escola pública e que, do ponto de vista da oferta, quer do transporte escolar, porque naquele caso concreto é no Conselho do Fundão e, portanto, também obrigaria a mais de 20 km pela serra quando não há transporte escolar para garantir o transporte das crianças, nós entendemos que é sobretudo estes interesses que devem ser colocados também em cima da mesa. Nós entendemos que a definição ou a redefinição da rede pública de escolas, aliás, até no que diz respeito ao cumprimento das cartas educativas municipais, deve ser um processo que carece de uma grande discussão pública, e o que nós também temos visto, quer da parte da EP, quer da parte das escolas, é que não foram ouvidas neste processo, e obviamente compreendemos que, do ponto de vista dos compromissos que estas escolas têm para com os professores, para com os funcionários, para com os pais, a necessidade de contratos anuais cria uma instabilidade muito grande, não apenas do ponto de vista do projeto educativo, mas nos direitos dos trabalhadores daquelas escolas e até da resposta que pode daqui vir, mas por isso entendemos que é necessário assumir dos compromissos também no que diz respeito da parte do governo, e entendemos que é fundamental uma discussão aprofundada sobre esta matéria, que não é de facto o que tem vindo a acontecer. Nós entendemos ainda que, em alguns casos em concreto, porque nós também compreendemos que deve ser tratado de maneira diferente o que de facto é, né? Portanto, nós podemos estar a falar de 93 escolas com realidades distintas, em que pode haver de facto, de parte da escola pública, uma capacidade de integração destes alunos, noutros casos pode não haver de todo, e, portanto, é também estes direitos fundamentais que têm que estar colocados, e, portanto, também nós somos, obviamente, sensíveis às preocupações dos trabalhadores, dos professores, que também já tivemos oportunidade de receber, mas também dos pais sobre estas matérias, e também iremos acompanhar esta matéria, sendo que, como disse de início, e em coerência com o que têm sido as nossas posições, nós sempre entendemos que o ensino particular e cooperativo devia assumir uma componente supletiva no que diz respeito à escola pública, que nós entendemos que é aí que deve ser um investimento fundamental do Estado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também, obviamente, começar por agradecer à delegação de pais, encarregados de educação e funcionários dos colégios com contratos de associação, o testemunho que trazem a esta comissão, a vossa experiência, o vosso conhecimento das situações concretas. E creio que nesta matéria, sendo um debate certamente difícil e que divide o país, eu acho que não nos devemos afundar em falsos dogmas. Como alguém dizia, há uma enorme variedade, quer no público, quer no privado, quer em termos daquilo que é a sua localização e os públicos que serve, quer em termos da qualidade das experiências educativas das diferentes escolas. E, portanto, acho que não devemos generalizar. A frequência da escola pública por alunos que tenham estado em colégios privados não é o afundar na desgraça. Não creio que necessariamente o seja. Há experiências públicas com enorme qualidade, como há colégios privados com enorme qualidade, como acontece também ao contrário. Ao contrário, há colégios privados muito maus e há escolas públicas que têm péssimos resultados. É preciso, provavelmente, aprender com os melhores. Acho que há um segundo dogma no qual nós não devemos cair, que é a expansão da rede pública, da escola e do sistema público, não acontece em concorrência com o privado. Como dizia o Sr. Deputado Bravnik, ela decorre daquilo que é a estruturação política do nosso regime democrático, que é a ideia de que o Estado tem que criar uma rede, ela própria, pública, de modo a assegurar direitos que nós consideramos, enquanto comunidade democrática, serem fundamentais. E, portanto, entendê-lo como uma concorrência àquilo que é a experiência de instituições privadas e cooperativas, eu acho que é entender erradamente aquilo que tem sido um esforço que tem corrido melhor ou pior ao longo do tempo. Dito isto, eu creio que este governo tem cometido vários erros e sucessivos erros no planeamento da rede escolar e na relação com os colégios que asseguram em determinadas localidades por contrato de associação aquilo que é serviço educativo público. Nós temos defendido que o Estado, o governo, tem que ter um objetivo estratégico no planeamento da rede pública a longo prazo, ou seja, não faz sentido que sobre o reordenamento da rede escolar haja um conjunto de sucessões decisões que vão aparecendo sem que sejam discutidas com os parceiros, pensadas com o tempo, pensadas a longo prazo, ou seja, no horizonte de 10 anos, qual é a nossa população escolar, qual é o arranjo demográfico das nossas populações, quais são as necessidades que temos para o futuro. E, portanto, aquilo que aconteceu com o fecho de escolas de primeiro ciclo, a criação de megagrupamentos no sistema, na rede pública, e agora esta medida inusitada no que toca à relação com os colégios que têm contratos de associação, tudo isto nos parece muito pouco planeado, acima de tudo, porque os contratos de associação visavam assegurar em determinadas localidades onde a rede pública não chegava aquilo que eram considerados os tais direitos democráticos fundamentais. E, portanto, nós não entendemos, entendemos que o Estado queira expandir a rede pública, não entendemos que a relação com os seus parceiros seja uma relação de surpresa e de falta de confiança, ou seja, que não haja um planeamento em que se diga a um determinado colégio, a uma instituição com a qual há um contrato de associação, nós pretendemos, no espaço de 4 anos, vir a ter aqui uma oferta pública e, portanto, os senhores, se calhar, têm que reorganizar a sua forma de organizarem a sua própria instituição. E, portanto, tudo isto de uma forma muito inusitada, nós entendemos que não pode ser feito desta forma. Nós temos a dificuldade em perceber exatamente de que montante estamos a falar. Tem vindo a ser argumentado que o estudo da OCDE fala de que as escolas públicas, por aluno, gastariam mais. Do estudo que eu tenho, se calhar um bocadinho na diagonal desse estudo da OCDE que saiu agora sobre 2010, aquilo que é dado do custo por cada aluno é dado em percentagem do PIB, depois em valor real, 5.200 euros por cada aluno, mas prevê todo o sistema educativo, ou seja, prevê nomeadamente as estruturas de administração do Ministério da Educação, que, pelos contratos de associação, de alguma forma também prestam serviço aos colégios. Ou seja, é muito difícil fazer o apuramento dos gastos por aluno nos colégios com contrato de associação, em relação à rede pública e em relação a toda a estrutura administrativa que está atrás. Ministério da Educação, feitura de programas, de obrigações curriculares, de determinações de carreira, ou seja, todo um conjunto de coisas que contribuem para a estruturação de todo o campo educativo. Eu não me quero estender demasiado e, portanto, se tivessem elementos que pudessem ajudar para esta comparação, eu agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista dos Verdes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar a Comissão, que já tivemos a oportunidade de ouvir e vamos naturalmente ter agora uma nova oportunidade de ouvir nas respostas que serão dadas àquilo que já foi colocado pelos diferentes grupos parlamentares. Eu julgo que já se tornou claro que os diferentes grupos parlamentares têm algumas posições de princípio diferentes em relação à sua concepção de ensino ou da educação em Portugal. E eu gostava também de deixar claro que, por parte dos Verdes, consideramos que o direito de opção de escolha só existe se nós tivermos uma rede pública alternativa. E, portanto, nós somos pela cobertura nacional da rede pública de ensino e vemos, naturalmente, a rede privada, com toda a naturalidade, como um direito de opção que as famílias têm. Mas a opção só existe quando existem alternativas. Essa é a questão. Lamentamos o facto de o Governo, nas circunstâncias em que o país está, e está por alguma razão, mas não é isso que agora aqui estamos a discutir, ter decidido poupar em alguns setores fundamentais, entre os quais a educação. Agora, relativamente à questão que nos trazem, decorre aqui, de facto, daqui um conjunto de preocupações que eu julgo que nós, como deputados, temos a obrigação de aferir e, designadamente, de confrontar o Governo relativamente a esta matéria. Uma foi colocada logo desde o início, que é o facto, julgo que não ouvi mal, de estar em causa cerca de 20 mil funcionários. Não é? Não é uma coisa de sumenos importância. O que é feito destas 20 mil pessoas? Outra questão tem a ver com, portanto, esta capacidade de financiamento, com a necessária consequência de redução do número de alunos. Há alternativa, haverá com certeza, para estes alunos, onde, em que condições e em que circunstâncias? É uma coisa que julgo que importa aferir. Por outro lado, já aqui foi referido também por outros grupos parlamentares e julgo que é uma questão relevante também, que é o princípio da confiança que tem que ser estabelecido com todos os agentes, se o Estado é uma pessoa de bem, que é o facto de se ter dado início a um ano letivo com uma determinada perspectiva e um determinado planeamento e, às páginas tantas, alteram-se as regras com repercussões e implicações muito significativas no modo de funcionamento e no modus operandi, não é, da questão. E, portanto, relativamente a estes contratos de associação, relativamente à sua estabilidade ou à sua instabilidade anual, estamos a falar aqui, de facto, de funcionários, não é, que podem ou não ser dispensados, podem ou não ser necessários de um ano letivo para outro ano letivo, e de facto, quando as coisas são feitas no seio da instabilidade, normalmente começam a correr mal, e quando começam a correr mal, normalmente é obviamente a qualidade de ensino que fica em causa e as nossas crianças que nós queremos ver bem formadas para, e eu acho que isto é extraordinariamente referir, para o desenvolvimento real do país. Porque, de facto, uma componente fundamental do desenvolvimento é a formação e a qualificação dos seus membros, agora estudantes, futuramente trabalhadores e quadros imprescindíveis, esperamos nós, no país. Pronto, e são fundamentalmente estas três preocupações que eu compreendo absolutamente das que levantaram e que fica também registada como preocupação da nossa parte, designadamente ao nível do questionamento do Ministério, da manifestação dessa preocupação da nossa parte. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu suponho que a partir de muitas das questões que foram levantadas aqui pelos deputados, provavelmente a Associação tem elementos que poderá deixar ou enviar para que é o cuidado da Comissão, elementos que achem que são importantes para formar uma opinião. O Sr. Virgílio Mota tinha pedido para falar. Temos agora, a seguir temos uma outra audiência com o sindicato, já estamos ultrapassado a hora, uma vez que já começámos um bocadinho tarde. De qualquer maneira, pedia só a atenção para termos mais o máximo possível ao tempo disponível. Tem palavra.
Se me é permitido, muito boa tarde, e agradeço naturalmente a possibilidade que nos deram de estar aqui convosco neste bocadinho da tarde. Eu apenas queria referir duas ou três coisas relativamente, não posso responder, nem vou ter tempo para responder a muitas das questões que foram aqui levantadas. No entanto, queria lembrar que em 1975, o Major Vítor Alves, então Ministro da Educação, dizia que as escolas, sendo particulares e cooperativas, estavam a prestar serviço público de educação, deviam ser pagas na íntegra pelo Estado. Falo do Major Vítor Alves, alguns dos presentes provavelmente não se lembrarão dele, mas eu lembro, nessa altura, era um estudante universitário aqui em Lisboa e recordo-me bem da posição pública que esse Ministro da Educação teve. E sabemos qual era a perspectiva dele da educação. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, estas escolas que estão em contrato de associação, muitas delas, não digo todas, mas muitas delas, para além do serviço educativo, fazem serviço social na comunidade. Eu trabalho numa onde tenho 33 institucionalizados. E não sei, se nos cortarem as verbas, onde é que eu os vou colocar. Tenho lá 33 institucionalizados. E a escola onde eu trabalho, por acaso nos rankings, até ficou em 32º lugar, dizia um jornal. 45% dos meus alunos têm ação social escolar de escalão 1. Alguma coisa quererá dizer. Estamos a falar dos privilegiados que às vezes aparecem aí na comunicação social. Dizem que estas escolas são privilegiados e que o Estado anda a pagar para alimentar privilegiados. Eu gostaria de perguntar aos senhores deputados aqui presentes onde é que estão estes privilegiados. Na parte de respeito, como é óbvio.
porque efetivamente é isto que está em jogo. Ao criar esta situação de instabilidade, eu não sei o que vou fazer, nem eu, nem os meus colegas, o que é que vamos fazer no próximo ano. Não sei se temos trabalho, até porque a verba que está dita nos cursos profissionais não chega para pagar aos professores a partir do meio da carreira. É bom que se saiba isto. Isto não chega para pagar nem ordenados, nem encargos sociais a partir do meio da carreira. Ou seja, se o mesmo verba que está atribuída aos cursos profissionais for atribuída ao currículo normal que nós estamos a gerir, significa que temos que despedir todos os professores que têm mais de 7 ou 8 anos de serviço. Mas como, ao que parece, nesta mudança legislativa, até houve o cuidado de anular uma norma legislativa que dizia que o Estado devia indemnizar as escolas caso quebrasse os contratos, quem é que vai pagar as indemnizações? Porque se o Estado não indemniza por quebra do contrato, ao que nos consta, eu não sei, não vi isso escrito, mas consta-nos que nesta mudança de legislação está previsto a anulação dessa norma, em que quando o Estado quebra o contrato, deve indemnizar a pessoa lesada, como acontece a qualquer um de nós. E depois dizem que o Estado é uma pessoa de bem, eu não sei se é. Fico com dúvidas, fico com dúvidas. Também duvido, e peço desculpa por manifestar aqui algum ceticismo, na bondade deste processo. Que me conste não foi leal. Que me conste não foi nada leal. Do que soube, porque não estive lá, nem posso estar, nem a minha função não é essa, soube que havia alguém a negociar com a associação numa coisa e alguém a decidir outra coisa ao contrário noutro sítio. Se isso chama lealdade, não sei em que país do mundo isso acontecerá. Não sei. O que sabemos é que está aqui em causa um serviço público de educação, eu gostaria de frisar isto com toda a força, está aqui em causa um serviço público de educação, feito por muitas instituições, como disse há pouco aquela colega, que nunca tiveram nem têm qualquer fim lucrativo. Tudo o que eventualmente se consegue realizar é para serviço àqueles a quem ajudamos e apoiamos. Posso-vos dizer que na escola onde eu trabalho, este inverno, vamos nós, os que lá trabalhamos, comprar roupa quente para alguns alunos, porque eles não têm onde ir buscar. Mas isso não conta, naturalmente, na vossa visão dos colégios de Lisboa, porque nos colégios de Lisboa não há coisas dessas. Não há coisas dessas, mas lá onde eu estou, há. E não sei se os senhores deputados, não sei, nem tenho que saber, qual é a realidade do nosso país que os senhores conhecem. Eu conheço a realidade do nosso país, dos pobres, dos abandonados por todos, daqueles que já foram tratados por lixo, até em instituições do Estado. E é importante que isto se diga. Eu tenho lá gente que foi rotulada de lixo por uma escola do Estado. Eu tenho-os lá. E estou muito feliz por os ter lá. Mas agora vem-me dizer que nós não podemos continuar, não vai haver condições para continuar. Naturalmente que o Estado já pensou nas soluções alternativas todas para resolver isto. Certamente que já pensou nestes casos sociais, que nós apoiamos, que já pensou nestas coisas todas que têm que ser resolvidas, porque nos gabinetes da 5 de Outubro ou noutro sítio qualquer é muito interessante tomar decisões. Não custa nada. E então tratar as pessoas como se fossem peças de xadrez até parece que custa menos. No sítio onde eu vivo, onde eu trabalho, acontece esta coisa escandalosa para mim, mas eu não sou muito iluminado e não sei destas coisas. Jovens que vivem a 100 metros da escola onde eu trabalho não podem ir para lá. Porquê? Porque a fronteira do concelho e do distrito passa ali ao lado. E então têm que andar 30 quilómetros para a outra escola do Estado mais próxima. Pagam os transportes às câmaras municipais, pagam as famílias os custos todos destas deslocações, mas não podem porque a fronteira do distrito, por azar, a escola onde eu estou a trabalhar está junto à fronteira do distrito e do concelho. Isto chama-se bom senso? Chama-se conhecer a realidade? Chama-se serviço ao cidadão? Eu pensava, desculpem a minha intervenção, eu pensava que os detentores do poder político estavam com o objetivo de servir os cidadãos e de encontrar a melhor forma de servir os cidadãos. É isso que eu tenho andado a ensinar aos meus alunos há 30 anos, há 34 anos. Que o serviço público é um serviço aos cidadãos. Chamamos a isto de serviço público? Chamamos a isto de serviço aos cidadãos? Não me interessam aqui as ideologias, se dali apontam mais para uma concepção de sociedade, ali para outra. Isso não me interessa. Me interessam as pessoas reais. E essas pessoas reais têm necessidades. E há respostas no terreno que servem às necessidades dessas pessoas. E agora eu pergunto, quem é que tem a autoridade? Quem é que deu a autoridade aos senhores que decidem para, pura e simplesmente, inventarem uma solução qualquer que seja e que pode ser muito bonita num espaço urbano como é o de Lisboa, mas não serve no meio rural. Não serve na província, como se diz aqui em Lisboa. E é tempo, senhores deputados, de olharmos para o nosso país não como Lisboa e o resto de paisagem, como muitas vezes se diz. É tempo de pensarmos nisso. É o desafio que eu vos faço aqui e, naturalmente, vos desafiava também a instarem junto de quem decide, sem cinismos, por favor, sem cinismos, a instarem junto de quem decide neste país que, efetivamente, não olhe nisto como régua e esquadro, nem olhe nisto como peças de xadrez, porque as nossas crianças, as nossas famílias, os meus filhos têm direito a ser tratados como pessoas. E se no gabinete ali, não sei de onde, disserem que aquilo vai ser uma peça de xadrez para mudar para daqui a 30 quilómetros, isso não é humano. E a nossa Constituição também diz que submete à Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou não? Então só vale quando dá jeito, em algumas coisas? Só vale em algumas coisas quando dá jeito, quando é interesse? Não seria mais interessante pegarmos nisso e pensarmos, independentemente das ideologias, naquilo que é melhor para o país e pensarmos, temos uma rede de serviço público de educação, quem a fizer nas melhores condições deve lá estar e mais nada, para que a ideologia nestas coisas? Porque eu sou filiado naquela corrente ideológica ou naquela, o que é que isso tem para isto? O que nos interessa, a mim e certamente interessará aos senhores, é que o nosso país tenha o melhor nível educacional possível, tenhamos a melhor preparação possível, tenhamos os melhores cidadãos possível. Isso é o que nós queremos. Para quê? Para nos aproximarmos cada vez mais daqueles países onde a cidadania, o civismo, a competência profissional e o respeito pela dignidade da pessoa humana estão melhores. É para aí que nós devemos tender, não é o contrário. Eu estou a ver o nosso país andar para trás, peço-vos desculpa. Eu estou a ver o nosso país aproximar-se... Eu termino, Sr. Presidente. Eu estou a ver o nosso país a aproximar-se de níveis perigosos de retrocesso no caminho do subdesenvolvimento. Desculpem a minha intervenção.
Muito obrigado. Não, é só uma questão de tempo, porque temos a audiência seguinte, já estão à espera, só por isso. Senhor,
muito rápido.
Jorge,
exatamente. Muito rápido. É só um pequeno esclarecimento à Sra. Deputada relativamente aos custos. Volta e meia, há dúvidas relativamente a isto. Mas é muito simples, vamos às escolas. Aquilo que eu fiz foi isso. É muito simples, fui às escolas e verifiquei tudo e mais alguma coisa. E pronto, eu acho que se devia fazer o seguinte, eu disse ao Sr. Ministro precisamente isso, que se arranje uma comissão mista e que faça uma amostragem de escolas privadas não é preciso, porque os números são muito claros, são transparentes, toda a gente sabe. O problema é nas escolas estatais. E então que se faça uma amostragem e vamos lá verificar as despesas todas. E depois, então, aí já não há percentagens daqui, nem dali, nem OCDE. São as escolas muito concretas. E isso, esse desafio, nunca foi depois respeitado. Quer dizer, os governos nunca quiseram assumir esse desafio.
Muito obrigado. Para terminar, e vai ter mesmo que ser o doutor Tiago Miranda.
Enfim, é uma abordagem um pouco mais histórica do assunto, mas também não deixa de ser importante. Falou-se muito aqui do serviço público, já percebemos que os conceitos de serviço público e educação são variegados, e sabemos que, se calhar em 76, a ideia do dever do Estado implementar um serviço público de saúde poderia ter um significado. Hoje tem que ter outro. Nós não estamos em 1976, estamos em 2010. Estamos numa Europa desenvolvida em 2010, embora em crise. E garantir o serviço de educação, isso é uma obrigação do Estado. É fazer com que, ainda que com colégios privados ou com escola pública, esse serviço exista. Que as pessoas possam escolher. Eu faço só um apelo. Perguntem aos pais onde é que eles querem pôr os filhos. Os pais que pagam os impostos. Onde é que eles querem pôr os filhos? Eles querem é serviço público. É que eles deixem pôr os filhos onde eles querem. Isso é que é serviço público. Perdoem-me agora a analogia. Havia um conceito de casamento até há pouco tempo. Estava em vigor. E a Constituição, quando foi feita, pensava naquele casamento. Não pensava em mais nenhum. Mas os seus deputados foram inteligentes a ponto de adaptarem... até o Tribunal Constitucional foi a ponto de adaptar o conceito de casamento às aspirações, enfim, de uma minoria. Agora peço-vos, por que não interpretar este conceito de serviço público de educação, se calhar antiquado, à realidade que é a nossa? Nós, os pais, queremos ter o direito a escolher. É esse serviço público que nós queremos. Não queremos que nos impinjam nada público. Estamos numa democracia.
Muito obrigado. Vou ter que dar para encerrar esta audiência. De qualquer maneira, ficaram claras as posições e as preocupações que se disseram aqui. Os grupos parlamentares agora tomarão as iniciativas que entenderem. Todos tomamos boa nota. Será elaborado uma ata desta audiência. Ficamos à vossa disposição para aquilo que for necessário. Respondemos com a brevidade que foi possível, mas com a melhor das boas vontades. Aqui estamos. Desejo as maiores felicidades. Até à próxima.
Eu peço desculpa, mas eu tenho que fazer esta pergunta. Nós estamos aqui a conversar, agradecemos de novo a vossa disponibilidade para nos terem recebido. Pensamos que aquilo que manifestámos aqui é claramente uma preocupação nossa de todos os dias enquanto pais. Vós também sereis com certeza pais, não todos, não sei, e também terão essa preocupação. Ou seja, falámos, vai haver uma ata, temos direito a uma cópia dessa ata para o nosso registro e para ver o que é que nós vamos fazer daqui para a frente?
As reuniões da Comissão de Educação são, por definição, públicas. Portanto, quer a ata, quer, se for, no caso disso, a gravação áudio, estará à vossa disposição a qualquer momento.
Posso fazer muito rápido? Era só convidar os senhores deputados a vir às nossas escolas conhecer a realidade por esse país fora, está bem?
Estão convidados desde já. Podem começar, podemos fazer-vos chegar uma lista de escolas e depois vocês farão. Como?
Tenho os nossos contactos, podem enviar toda a informação.
Para conhecerem logo, inclusivamente, as condições que foram desenvolvidas em cada uma delas, algumas com recursos próprios, com ajuda dos pais, com ajuda de todos os encarregados de educação, de uma forma geral, dos professores, dos funcionários das próprias escolas. Inclusivamente esta angariação de roupas, por exemplo, para tapar o frio a muitas crianças que não têm meios, matar a fome, porque há crianças que continuam a ir para as escolas, não têm condições de tomar o pequeno almoço em casa e não têm verba para ir aos bares das escolas comprar o pequeno almoço, são estas escolas que lhes estão também a matar a fome, com verbas próprias.
Muito obrigado, vamos ter mesmo que encerrar aqui. Muito boa tarde. Vamos com algum atraso, para o qual eu peço a compreensão, uma vez que acabámos de ter uma outra audiência. Vamos dar início à audiência aos representantes do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. Temos três representantes, a professora Dolinda Martin, o professor Vítor Miranda e a professora Silvia Pereira. Sejam bem-vindos. A Comissão de Educação está aqui a cumprir com gosto a sua função, embora neste momento esteja a decorrer no plenário a votação do Orçamento de Estado, que também tem matérias de educação e por isso alguns deputados andarão provavelmente fora e dentro. De qualquer maneira, estão aqui representados praticamente todo o espectro parlamentar, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS-PP não está neste momento, mas está, o Bloco de Esquerda, PCP, só não está o Partido Ecologista dos Verdes, que são só dois deputados e não conseguem estar em simultâneo em todo o lado. Estas audiências normalmente decorrem com uma grelha de tempo, damos 10 minutos o máximo para uma apresentação inicial, depois os deputados farão as perguntas ou os comentários que entenderem, se assim o entenderem, e no fim devolvo a palavra aos convidados para responderem ou acrescentarem, querendo alguma informação mais. Para efeitos de memória, a audiência será gravada e será feita elaborada uma ata, que ficará à disposição para se for necessário. Sendo assim, não sei quem, que a professora Dilinda tem a palavra.
Não irei gastar o tempo de apresentação na sua totalidade. O meu nome é Dilinda Martim e sou uma das responsáveis na direção do Sindicato de Professores da Grande Lisboa pela questão que se levanta relativamente aos professores contratados. Nós temos uma frente organizada de trabalho de há vários anos. Alguns dos senhores deputados que aqui estão já não é a primeira vez que nos veem cá, infelizmente para nós. Vimos aqui mais uma vez, para vocês sim, porque de facto foram aprovadas duas resoluções na Assembleia da República que apontariam para o Ministério da Educação no sentido deste encontrar saídas para a vinculação, e é essa a questão de fundo que nos traz cá, dos professores com muitos anos de serviço, especificamente com mais de 10 anos de serviço, sendo que nós defendemos por princípio que aos professores deveria ser aplicado o que está no Código Laboral e, portanto, após três contratos deveriam ficar vinculados à profissão. Temos a noção que há aqui um grupo de professores, e nomeadamente os que me acompanham estão nessa situação, que ensinam há mais de 10 anos, estes há 15, e temos gente com 18, 20 anos, a ganharem exatamente o mesmo de quem começa a trabalhar, a percorrerem o país, a investirem as suas vidas numa profissão que não lhes está a dar qualquer futuro e que, portanto, se torna cada vez mais precária, nomeadamente face aos desenvolvimentos que nós vimos nas medidas que o Governo anuncia e está neste momento a discutir. Porque pensamos que o Estado deve ser uma pessoa de bem e se exige aos privados determinado tipo de regras quanto à vinculação desses trabalhadores aos quadros, deverá este mesmo Estado responsabilizar-se por aqueles que tutela. E é isso que aqui vimos hoje apelar a todos os partidos. Já fomos recebidos pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelos Verdes e pelo PSD. Ainda não recebemos qualquer comunicação da parte do CDS nem do PS, do Partido Socialista. Portanto, fomos recebidos ontem pela Secretaria de Estado da Educação, não viemos de lá muito animados. Aliás, pensamos que o Sr. Secretário de Estado utilizou até algumas figuras de estilo que nos deixaram bastante consternados e que não eram necessárias, tendo em conta a gravidade do problema que vivem estes professores. Portanto, passo agora a palavra aos meus colegas, que melhor do que eu farão a descrição daquilo que é a vivência de ser contratado há muitos anos no sistema.
Ora, Sr. Vítor Miranda, tem a palavra.
Também rapidamente e sem gastar muito tempo, acrescentando algumas coisas ao que a professora Dilinda Martins já falou, Nós temos uma frente de trabalho dos professores contratados. Neste momento estamos a tentar ver quais as medidas que estão ou que serão acompanhadas das resoluções a 35 e a 37 que foram aprovadas nesta mesma casa e foram publicadas em maio, foram aprovadas em 15 de abril. Recomendações essas que recomendam a integração excepcional dos docentes contratados com mais de 10 anos de serviço, e isto no seguimento de uma outra vinculação extraordinária que houve dos professores de técnicas especiais, há alguns anos atrás, e uma outra resolução apresentada pelo PS à última da hora, em que é uma recomendação que promova, portanto, ao Governo que promova a estabilidade e a qualificação do corpo docente das escolas, que não adianta muito mais àquilo que já é usual e conhecido de todos. Os professores contratados de longa data são necessidades permanentes do sistema, não são necessidades transitórias como nos fazem crer, não são necessidades residuais como nos fazem crer, nem muito menos aquilo que vem nos próprios contratos, que são por um acréscimo extraordinário de trabalho nas escolas. Isso não é verdade. Os professores são colocados todos os anos, normalmente no início do mês de agosto, a meio do mês de agosto final, portanto que é a altura de que saem as listas das colocações, e estão colocados ciclicamente nas escolas. Argumentar que os professores não estão sempre na mesma escola também não é um bom argumento, porque, como sabemos, existe mobilidade. Os professores podem ou não ver as suas colocações reconduzidas e a renovação da sua colocação, não a renovação do contrato, e quando não o fazem, há outro professor contratado que o vai substituir nas mesmas funções. O facto de não estarmos sempre na mesma escola não significa que aquela escola tenha deixado de ter o horário. E não significa também que os horários que os professores contratados estão a ter sejam horários de mobilidade. A maior parte das escolas não é. Não são professores que estão destacados por outras funções, não são professores que estão doentes. Obviamente, haverá, obviamente, casos desses. Mas, quando temos dados, e eu vou deixar aqui ao Presidente da Comissão uma pasta com alguns documentos que temos entregue a todos os outros partidos políticos e ao Secretário de Estado também, alguns dados que revelam que os professores contratados que são colocados efetivamente têm vindo a aumentar, a duplicar ciclicamente de ano para ano. Começamos em 2.600, em 2006-2007, e neste momento, em agosto, foram colocados 15 mil professores contratados com horários completos. E, portanto, um sistema que necessita de 15 mil professores contratados em horário completo não é um sistema de professores doentes, de professores em mobilidade. Porque toda a gente sabe que, neste momento, as mobilidades dos professores, mesmo para destacamentos para outras funções, é muito reduzida. Mesmo no sindicato, não há nenhum professor, neste momento, que tenha horário completo no sindicato, redução total. Os professores trabalham nas escolas e estão nos sindicatos. Portanto, estas necessidades transitórias são transitórias em tudo. São transitórias na colocação, são transitórias no vencimento, até porque o vencimento que é aplicado aos professores contratados é o mesmo vencimento que estava em vigor em 2007, através de uma portaria que vem suplantar um decreto-lei. Portanto, eu costumo dizer também que muitas das vezes governa-se por portarias e por circulares que contrariam a própria lei. E a aplicação do Estatuto da Carreira Docente e dos novos índices não foi sequer aplicada aos professores contratados. Os professores contratados continuam a vencer pelo índice 151, que não está na nova estrutura da carreira docente, e também não temos indicações de quando é que esse período transitório, que termina a 31 de dezembro de 2010, é aplicado aos professores contratados. Portanto, a precariedade existe, a precariedade é real, não somos necessidades transitórias. E eu pergunto, ou deixo a pergunta no ar, de se numa eventualidade todos estes professores contratados que são colocados todos os anos, de um momento para o outro desaparecessem, emigrassem, afundassem-se no Rio Tejo, onde é que a educação ia buscar professores para trabalhar?
Muito obrigado. Bem, esperemos que não haja nenhum desses acidentes. Professora Silvia Pereira, tem palavra.
Obrigada. Eu já agora gostaria de acrescentar que nós, professores com muitos anos de serviço, não temos os mesmos direitos que os outros professores, nomeadamente direitos, por exemplo, por antiguidade, por redução, por exemplo, de tempo de trabalho. Exigimos, essencialmente, mais do que o vencimento que deveríamos estar a oferir, exigimos, essencialmente, estabilidade. Estabilidade para prosseguirmos a nossa vida, não só profissional, mas também familiar. Também gostaria de informar que nós estamos a desempenhar cargos que devem ser atribuídos a professores da escola, dos quadros. Podemos estar podemos estar a tomar decisões, portanto, ao nos ser atribuído esses cargos, nomeadamente delegados de grupo ou subcoordenadores, como se diz hoje, podemos estar a tomar decisões nas escolas, decisões essas que não vamos ser nós, que podemos não ser nós a desempenhá-las mais tarde, porque se não ficarmos colocados, não nos poderemos desempenhar, não é verdade? E também gostaria ainda de acrescentar de que é necessário fazer a aferição verdadeira das vagas que existem nas escolas e que não vão ao concurso. O Ministério da Educação, o ano passado, comprometeu-se a fazer essa aferição do número de vagas reais das escolas e ainda não nos foi comunicado o resultado desse estudo. Obrigada.
Muito obrigado. Eu suponho que ficou clara a vossa posição, também pela carta que nos foi enviada quando foi pedida esta audiência. Passar agora a palavra aos deputados e, de imediato, o Sr. Deputado João Prata, do PST. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Desculpe cumprimentar e saudar também os dirigentes do Sindicato de Professores da Grande Lisboa. Estivemos há tempo reunidos recentemente com a Sra. Professora Diolinda e com o Sr. Professor Vítor. Hoje conhecemos a Sra. Professora Sílvia. Tal como foi dito pela parte do PSD, abreviando, tenho ouvido sempre comentar da minha parte e da parte do PSD que não é bom alimentar falsas expectativas. É muito complicado na vida das pessoas alimentarem-se falsas expectativas, pelo que temos pautado a nossa intervenção um pouco na linha daquilo que foi já mencionado pela Sra. Professora Sílvia. É preciso realmente perceber as necessidades do sistema educativo, é preciso perceber se realmente as escolas estão ou não estão a lançar os concursos necessários para cumprir e que o Ministério dê essa resposta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porventura não será o discurso mais simpático para as pessoas, para os nossos convidados, mas em rigor temos de ter a noção também da questão financeira que vivemos neste momento no país. Esta parte competiria ao Partido Socialista mencionar, eu já me adianto e já acrescento, dizer que a situação não será de facto a mais saudável. No entanto, há que reconhecer uma coisa, e isso já foi dito aqui também por todos nós, há uma quantidade muito grande de professores nestas circunstâncias. E essa quantidade muito grande de professores nestas circunstâncias foi-nos dito também pelo grupo de professores contratados que já foi recebida pelo PSD e que dinamizaram a petição do que o ano passado foi apresentada e discutida na sessão da Assembleia da República. Foi mencionado um número de cerca de 5 mil docentes. Foi mencionado esse número. Há números diferentes. O Partido Social Democrata também, como lhes foi mencionado, não entendemos que por se dar um mês, dois meses, três meses de aulas, deverão logo ser integrados nos quadros. Temos que atender às circunstâncias realmente das necessidades, pelo que o que seria interessante e desejável era que fosse cumprido aquilo que foi prometido durante pelo menos duas ou três audições nesta mesma casa pela Sra. Ministra da Educação e pela equipa ministerial de lançar um concurso extraordinário onde estas situações pudessem vir a ser resolvidas um pouco, na sequência daquilo que era o projeto de resolução aprovado nesta Assembleia, que pelos vistos, seja por circunstâncias económicas, ou seja até porque poderia estar já isso previsto, não vai avançar esse concurso extraordinário, e isso é realmente lamentável na parte daquilo que é a vossa preocupação e na parte daquilo que deve ser a nossa preocupação enquanto deputados e enquanto cidadãos que devem reclamar que os professores que estão a lecionar nas escolas tenham a sua vida profissional estável, que possam pensar mais do que o ano letivo em curso e, obviamente, também frisar aquilo que foi mencionado e que eu gostaria de enfatizar, que os professores também são cidadãos, têm direito à sua vida familiar e têm direito à sua vida pessoal e que é óbvio que um professor que está há 15, 16, 10 anos de serviço, dar aulas, sempre com a mesma remuneração, como se fosse o primeiro dia, é realmente um atentado que o Estado português está a cometer. Também tivemos conhecimento do resultado da petição que uma cidadã docente lançou junto da União Europeia e aí, é claro, não vou utilizar a palavra condenação, não é a palavra mais correta, peço desculpa, mas na condenação que faz do Estado português em relação a este procedimento, neste caso com professores, com docentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP.
Muito
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria dar as boas-vindas aos representantes do sindicato e dizer-lhes que não recebi o pedido de audiência e vou inquirir onde é que ele terá ficado preso, alguns no secretariado, para que possamos então marcar essa audiência. Em todo o caso, em relação à matéria que aqui nos trazem, e como disseram muito bem, este Parlamento já aprovou duas resoluções sobre o tema, uma delas, aliás, proposta pelo CDS, e que tinha que ver exatamente com manifestar ao Governo a necessidade deste abrir um concurso para os professores contratados que estivessem há mais de 10 anos, porque foi o que nos pareceu, nesse caso em particular, a suprir necessidades permanentes, com certeza, e não necessidades pontuais do sistema educativo. Essa resolução e outra, creio que do Bloco de Esquerda, não tenho certeza, foi aprovada. Do PS, exatamente. Peço desculpa. Foi aprovada e houve o entendimento da parte do Ministério de que esses concursos iriam acontecer e chegámos a esta altura e sabemos que isso não irá acontecer. E, naturalmente, isto poder-se-ia compreender que, numa altura em que são exigidos esforços a todos os setores da sociedade, também aqui se tratasse, de alguma maneira, de uma dessas vontades. Mas isso não é verdade, porque sabemos que, de facto, estes professores estão, e é por isso que introduzimos, na altura, a questão dos 10 anos, para garantir que estivéssemos a falar de pessoas que estivessem com algum tempo já no sistema, do qual se poderíamos então afirmar com uma boa probabilidade, com um bom grau de certeza, de pessoas que estivessem a suprir necessidades permanentes e não pontuais do sistema. E, portanto, nós também, é a nossa opinião, que este tipo de problemas tem que ser resolvido pelo Governo, porque se tratam de matérias administrativas, muitas vezes, e de matérias nas quais o Parlamento, além daquilo que lhe está, que está nas suas competências, nomeadamente ao nível das resoluções, deve ser resolvida. E, portanto, é o Governo, e está esta matéria, tem que ser resolvida pelo Governo, e é pena que o Governo não a queira resolver. Continuamos abertos para, dentro deste campo da ação do Parlamento, ajudar a contribuir para estas soluções, e teremos então depois a oportunidade para nos reunirmos mais em particular e ouvirmos e falarmos um bocadinho mais sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Nico, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos representantes do Sindicato de Professores da Grande Lisboa. O nosso agradecimento em nome do meu grupo parlamentar pela vossa vinda. Nós temos o vosso ofício a requerer a reunião, não a tínhamos marcado porque ainda não tínhamos agenda, mas marcaremos, se tiverem a oportunidade, hoje mesmo, uma data que seja conveniente para ambas as partes. Relativamente à questão que nos trazem, ela é uma questão que nos tem aqui acompanhado, como todos nós sabemos. O próprio Partido Socialista, através do seu grupo parlamentar, como já foi aqui referido, apresentou um projeto de resolução que recomendava ao Governo a resolução desta questão e a realização de um concurso extraordinário. E temos também, penso que todos, a certeza de que esta questão só não se resolve, não porque o Governo não queira, mas porque não pode, neste momento, resolvê-la. A questão é esta e não é outra. E nós temos, e lamentamos isso, porque, de facto, somos muito sensíveis, conhecemos a realidade e estamos perfeitamente disponíveis para, digamos, a resolver. Mas compreendemos a incapacidade atual, do ponto de vista das circunstâncias económicas e financeiras que o nosso país atravessa e das restrições a que estamos sujeitos, que condicionaram esta solução, que era uma solução consensual até para o próprio Governo, quando nós, digamos, aqui debatemos esta matéria e também de acordo com a própria postura do Governo nessa altura. Nós entendemos, e eu gostava que ficasse aqui relevado este aspecto, que esta é uma matéria que vai ser resolvida assim que possível, porque não só a questão das pessoas é extraordinariamente importante e é a mais essencial nisto, e aí penso que ninguém aqui discordará daquilo que disseram e daquilo que todos nós dizemos, que tratam de pessoas profissionais que exercem a sua profissão, preenchem um lugar e têm uma atividade profissional a tempo inteiro, há longos anos, preenchendo dessa forma uma necessidade permanente do sistema, mas queremos que esta questão vai ter que ser enquadrada também numa equação mais global do próprio sistema educativo, porque eu penso, e penso que nós também pensaremos isso, que nós vamos necessitar de mais professores no nosso sistema educativo. A expansão que nós estamos neste momento a promover, através do alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos, vai implicar necessariamente, digamos, passa a redundância, a necessidade de recrutamento de mais profissionais na educação. E eu penso que é nesta equação global que nós temos que encarar a resolução desta questão específica dos professores que estão em situação de contrato, e esses professores irão ser necessariamente, na minha opinião, incorporados mais cedo ou mais tarde, esperemos que mais cedo do que mais tarde, porque eles não só fazem falta já hoje, como farão falta nessa lógica futura de expansão do sistema educativo e de resolução de necessidades que hoje já são necessidades evidentes de profissionais em certas áreas disciplinares que já não são suficientes aqueles que existem hoje formados pelas universidades e pelos politécnicos para as necessidades do próprio sistema. Portanto, eu penso que se tudo nos correr bem em termos de execução orçamental, esperemos que nós rapidamente ganhemos a capacidade financeira de resolver esta questão e de integrar estes profissionais, porque eles vão fazer-nos falta, como já fizeram, e vão assegurar certamente essa expansão do sistema educativo. Da nossa parte, do grupo parlamentar, contarão sempre com a nossa sensibilidade e com a nossa atenção para esta questão, e como anteriormente vos referimos e fizemos, nós tudo faremos no futuro para resolver, assim que possível, a questão destas pessoas, que é de interesse e justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, antes de mais, cumprimentar os dirigentes do SPGL aqui presentes e a partilha que vieram fazer connosco das vossas preocupações. Da parte do grupo parlamentar do PCP também conhecem que temos acompanhado e que temos inclusivamente feito no quadro das nossas possibilidades aquilo que julgamos ser o nosso papel, que é contribuir para resolver esse problema, e a acrescer àquelas questões que já vos coloquei, aliás, em audiência que tivemos, eu gostava ainda de dizer o seguinte: está mais à vista do que nunca de que andamos todos a ser enganados com esta conversa do isto é para o ano, é quando puder ser, e a prova disso é que em todos os momentos em que a Assembleia da República ou o Governo poderiam ter resolvido isso, e houve nesta Assembleia vários momentos em que isso podia ter resolvido, preferiu-se, com o contributo aqui do PSD e do CDS, optar por escolhas que não deram a mínima garantia. E não dando a mínima garantia, possibilitaram que estivéssemos hoje perante este cenário. E podemos contar com a sensibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não valerá de muito, certamente, a um professor que está há 15 anos sem saber o que vai fazer no ano a seguir. Eu acho que é provavelmente um fraco consolo. Mas podemos contar com essa sensibilidade do Partido Socialista, mas é no Grupo Parlamentar. Porque quando vem cá a Senhora Ministra, diz-nos que isso não existe. Professores contratados a satisfazer necessidades permanentes não existe. Estão todos a satisfazer necessidades temporárias. Aliás, na resposta que a Ministra nos enviou por escrito, e que eu tenho por escrito, a Ministra diz que não existe tal coisa como professores contratados a suprir necessidades permanentes, porque estão exclusivamente a suprir as necessidades temporárias como previstas na lei. Portanto, há esta, ainda por cima, há esta dualidade. Por um lado, aqui uma sensibilidade que de pouco nos vale, em sentido figurado, obviamente vos vale, não é? De pouco vos vale. E depois, ainda por cima, da parte do Poder Executivo, há inclusivamente uma tentativa de minimização do problema. O PCP, como sabem, não defende a integração dos professores contratados. O PCP defende que um horário completo que abra durante mais de 3 anos deve dar lugar à abertura de vaga a concurso nacional. E esta para nós é uma questão importante. Nós, obviamente, não obstaculizaremos nem nos oporemos, por exemplo, a propostas que já surgiram aqui da parte do BE e que mereceram o voto favorável do PCP para a integração dos professores com mais de 10 anos de contratos. Mas para nós aquilo que era estritamente necessário é a garantia da preservação do caráter transversal e nacional do concurso de professores e da abertura de vagas para as necessidades. Esta é que é a grande questão. Obviamente que nesta questão está também incluída a questão pessoal, social, emocional dos professores contratados, mas vai mais longe do que isso. E não é só pelos 3 anos, não é só os 3 versus 10. É porque, para nós, o que é mesmo importante é que a escola, quando precisa de um professor, abra uma vaga a concurso nacional por lista graduada. E é isso que não tem vindo a ser feito. E a precarização e a precarização galopante dos recursos humanos na educação não é só para poupar dinheiro. É também para atacar o concurso público. É também para generalizar a oferta de escola. E é por isso que, da parte do PCP, nos temos batido por esta solução. Obviamente que qualquer uma que venha representar um passo positivo em relação à situação em que nos encontramos pode contar com o nosso apoio, mas continuaremos a colocar a questão onde entendemos que ela reside, que é na abertura das vagas para aquilo que são, de facto, as necessidades permanentes. Tudo mais, eu julgo que merece-me apenas uma resposta em nota de rodapé ao Sr. Deputado Michel Zoifert, porque diz que esta é uma matéria que cabe ao Governo resolver. De certa forma, estamos de acordo, mas isso não pode significar que a Assembleia da República deve alijar-se das responsabilidades. Hoje mesmo vai ser votado na Assembleia da República, ali na Comissão de Orçamento e Finanças, uma proposta do PCP para a abertura de um concurso extraordinário de colocação de professores. Vai ser votada hoje, foi discutida de manhã, já sabemos que o PS vai rejeitá-la, mas esta Assembleia tem de facto a possibilidade de aprovar, mesmo sem o Partido Socialista, e era importante que CDS e PSD, de certa forma, fossem consonantes com as suas preocupações, já que o PS nunca é consonante com as suas sensibilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar, a Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, até lá.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, agradecer aos professores que trabalham nesta frente de trabalho dos professores contratados do SPGL dirigirem-se a esta comissão com este assunto. Eu estava exatamente a tentar perceber o que é que estava neste momento a acontecer no âmbito das votações de especialidade que estão a acontecer na Comissão de Orçamento e Finanças, para saber o que é que, enfim, qual tinha sido o destino das propostas que foram apresentadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, no que toca à vinculação dos professores contratados. Mas, enfim, os deputados que estão no meio das votações ainda não deram resposta, portanto, ainda não sei se era o artigo 42, que se já foi ou não votado. Bom, os deputados desta comissão, e eu creio que, enfim, quem vai conhecer das matérias de educação já conhece bem qual é a situação dos professores contratados, o aumento exponencial que tem havido nos últimos anos de contratações, a manutenção ao longo de anos sucessivos de professores contratados para aquilo que são necessidades permanentes do sistema, a falta de dignidade, a ausência de carreira, a ausência de estabilidade de vida. Já conhecemos essa situação E eu, curiosamente, aquilo que eu achava que poderia ter mudado com o novo governo do Partido Socialista era alguma percepção que havia de que o governo também conhecia esta situação. As palavras da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado já foram que estão solidários com esta situação, que estão atentos a esta situação, que estão preocupados com esta questão. Portanto, de alguma forma, sempre reconheceram que é insustentável esta generalização da precarização dos professores no âmbito do sistema educativo. E, portanto, sabia o Governo e também sabia o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quando foi apresentada, o ano passado, uma petição dos professores que pediam a vinculação dos professores com mais de 10 anos, havia a promessa da Sra. Ministra de fazer um concurso em 2011. E, portanto, na altura, o Bloco de Esquerda entendeu, bom, há aqui uma petição com professores com mais de 10 anos, é possível, esta situação é tão gritante, é possível resolver já a situação destes professores e para o ano em 2011 fazer o apuramento daquilo que são as necessidades permanentes do sistema e fazer o concurso. Na altura, o Partido Socialista permitiu a passagem do projeto de resolução do CDS que diz a vinculação dos professores com mais de 10 anos, mas não permitiu o projeto de lei que fazia a vinculação dos professores com mais de 10 anos. Porque diziam, é necessidade de fazer o apuramento de vagas, não pode ser com base nos anos de serviço, tem que ser na base do apuramento das vagas das necessidades permanentes do sistema. Bom, quando nós esperávamos que em 2011 isso fosse acontecer, a Sra. Ministra veio dizer não pode ser, por razões financeiras. E então o Bloco de Esquerda, neste orçamento, apresentou uma proposta que resolve, que responde à questão do apuramento das vagas e que responde ao argumento da Sra. Ministra das razões financeiras. Eu já tive a oportunidade de vos apresentar o projeto. Ele propõe que vagas que tenham sido colocadas a concurso ou que tenham tido renovação de contrato nos últimos 3 anos seja considerada uma necessidade permanente. Fazemos uma estimativa de que serão 15 mil vagas, que são os 15 mil horários completos e correspondem também àquilo que têm sido as aposentações nos últimos 5 ou 6 anos no sistema educativo e fazemos uma integração, uma vinculação dos contratados no primeiro escalão da carreira docente e, portanto, no índice 167.
temporária. Portanto, em janeiro de 2012, estes contratados seriam recolocados no seu escalão de carreira, de acordo com o seu tempo de serviço. Mas, tendo em conta as dificuldades orçamentais do Ministério da Educação, nós apresentámos esta proposta de vinculação de professores contratados e fomos ao Orçamento de Estado ver onde é que é possível cortar verbas para fazer esta vinculação. Chegámos, fizemos uma estimativa de que esta vinculação de 15 mil professores contratados custa 9 milhões e meio e é possível ir cortar nas verbas de publicidade, nas verbas de exposições, de prémios e condecorações que o Ministério da Educação tem espalhado pelo seu orçamento. E, portanto, aquilo que nós hoje estamos a votar e a propor ao Governo, à bancada do PS, ao PSD, e eu lembro bem as intervenções do deputado João Prata tem feito a propósito desta questão, embora no momento da verdade o PSD falte sempre com o seu voto. Lembro bem também as intervenções que têm vindo a ser feitas pelo CDS. Bom, aqui está uma proposta. É possível fazer a vinculação de 15 mil professores sem impacto orçamental, com impacto orçamental nulo, fazendo cortes naquilo que são despesas sedentárias do Ministério da Educação. É preciso escolher prioridades e, portanto, foi este desafio que nós colocámos. O Sr. Deputado Bravnico diz-nos o mais cedo possível. Eu acho que o mais cedo possível é agora. Ou seja, é insustentável manter 15 mil professores contratados com horários completos, mais não sei quantas outras situações de precariedade no sistema educativo. Porque hoje eu acho que o nosso sistema educativo e a dignidade dos trabalhadores que fazem carreira pública e que fazem serviço público se está a repercutir. É insustentável esta situação. E acho que um governo que se diz socialista tem que fazer a escolha da sua prioridade. E, portanto, nós apresentamos esta proposta para o orçamento, mas não vamos desistir dela, porque entendemos que ela é uma proposta que responde, dentro do possível e nas condições políticas atuais, àquilo que são as reivindicações mais do que justas. E pronto, é o compromisso que aqui mantemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós vamos, de seguida, ter mais uma audiência. De qualquer maneira, foram levantadas aqui questões que, naturalmente, quererão responder ou acrescentar alguma coisa. Os nossos contatos existem, portanto, outra informação além do dossiê que trouxeram e que já mandei distribuir, se tiverem outra informação que nos quiserem fazer chegar, será sempre bem-vinda. De qualquer maneira, vamos ter agora mais uns 5 minutos assim, para fazer o orçamento. Tem a palavra.
Pronto, eu agradeço terem-nos ouvido mais uma vez. Lembrava aqui a todos os partidos que há um estudo que demonstra que dentro da administração pública, de toda a administração pública portuguesa, 95% das contratações estão na educação. Queria também dizer que para qualquer país que tem, alguma vocação para o desenvolvimento e para criar sustentabilidade no futuro, a educação não deve ser vista como uma despesa, deve ser vista como um investimento. E, por outro lado, lembrar ontem duas palavras que o nosso secretário de Estado nos disse. O Dr. Alexandre Ventura diz que não tinha varinhas de condão para resolver este problema porque a decisão era do Governo. Eu pergunto se as nossas pastas ministeriais não farão parte deste Governo também e pergunto se, tendo em conta um Ministério como este, se é possível hoje ouvirmos um Secretário de Estado dizer que ele próprio é contratado e não é por isso que deixa de dormir todas as noites, porque essa preocupação não o afeta no seu sono. Portanto, deixo-vos aqui algumas. Eu iniciei por dizer que tínhamos ouvido ontem algumas coisas que nos deixaram perfeitamente indignados e, portanto, que isto sirva de reflexão à vossa decisão na votação daqui a alguns momentos em plenário.
Eu queria também fazer só aqui uma duas referências. Uma, a deputada Ana Drago já o fez. Eu recordo a esta Comissão de Educação que tiveram a oportunidade em abril, uns dias antes, umas semanas antes da crise ter estalado, na semana a seguir, 3 dias depois, não havia crise e havia crise, duas resoluções em sede de Parlamento, que, como a deputada disse, foi seguida por uma proposta de resolução do CDS, que veio dizer exatamente a mesma coisa que estava num projeto de lei, simplesmente com a diferença de que um fazia lei e o outro era uma proposta. Venho recordar também que a crise não justifica os contratados. Os contratados estão em crise há muitos anos. Os contratados não estão em crise agora. A crise para os contratados existe desde que eles são contratados, seja agora, seja há 10 anos, seja há 20 ou seja daqui a 30. Relembrar também uma outra coisa, que é a questão financeira. Não me parece que a questão financeira a nível dos contratados, no quadro em que se enquadra, claro, obviamente, subir do índice 151 para o 167, que é aquilo que está na lei, claro que traria alguns encargos. Não me parece que sejam os encargos mais importantes depois de se fazerem cimeiras em Portugal, que não me compete a mim, obviamente, criticá-las, mas que custaram, tiveram custos para os portugueses. Depois, queria só dizer ao Presidente da Mesa que o que nós aí trazemos traz um guião de sobrevivência dos contratados, que é exatamente isso que nós fazemos, é sobreviver todos os dias, sobreviver todos os anos, aos concursos nacionais, às ofertas de escola, a todo um outro conjunto, que retrata bem o que é a vida do professor contratado, e a necessidade da existência de um guião, só por si, já diz que há necessidade evidente de uma sobrevivência. Trazemos também as duas resoluções apresentadas na Assembleia e aprovadas, para o caso de alguém não as conhecer. Trazemos também as petições, quer a petição dos professores dos 10 anos, quer a nacional, quer a internacional. E na internacional trazemos a resposta, uma parte da resposta da Comissão Europeia, exatamente a repudiar um pouco este prolongamento da situação dos professores contratados. O guião também traz um quadro ilustrativo das diferenças entre ser um professor contratado e um professor do quadro. Muito obrigado por nos terem recebido mais uma vez.
Muito obrigado. Agora,
Silva Pereira. Agradecer-vos terem ouvido e reitero realmente a necessidade, mais do que tudo, de estabilidade. E essa estabilidade hoje é tarde, já devia ter sido ontem. Obrigada.
Muito obrigado. Cada partido agora tomará as iniciativas que entender. Pela parte da Comissão, muito obrigado e estamos sempre à disposição.